audiovisuais, vestuário e outros itens. A curadora atribuiu o encerramento da exposição antes da data ao surgimento de vídeos e manifestações de parlamentares da extrema-direita atacando a mostra e associando o conteúdo à apologia ao crime. Num dos vídeos, o deputado estadual Tenente Coimbra, do PL, diz que foi até o Museu da Língua Portuguesa e que entrou em contato com a secretária de Cultura. Segundo a curadora, em nenhum momento a Secretaria Estadual de Cultura procurou os artistas envolvidos e disse acreditar que há conivência entre o órgão do Estado e o Museu da Língua Portuguesa. O site oficial de turismo da cidade de São Paulo detalha que o evento seguiria em cartaz até 30 de agosto. O Museu da Língua Portuguesa afirmou que a exposição foi encerrada em 31 de maio a fim de possibilitar a realização de duas novas mostras ainda este ano e que a mostra sobre o funk ficou em cartaz por 6 meses, tempo médio de exibição das mostras temporárias. A reportagem da CBN procurou a Secretaria Estadual da Cultura, mas não recebeu resposta. De São Paulo, Luiz Del Boni.
Amplie seus horizontes na classe business da Air Europa e voe para Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Paris e mais de 30 destinos na Europa. Aviões mais modernos e sustentáveis. Assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor. Menus criados por Martin Berasategui, chefe conhecido com estrelas Michelin. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Consulte seu agente de viagens ou acesse aireuropa.com. Europa, você decide.
Agora são 9h23. Você segue conosco aqui no Jornal da CBN nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Muita expectativa em relação a grandes eventos aqui na cidade de São Paulo nos próximos dias. Já começa hoje com a Marcha para Jesus, que chega à edição de número 34. 10 da manhã começa o evento. E no domingo, aqui em São Paulo, um grande evento também, a Marcha do Orgulho LGBT, que vai ser realizada aqui na cidade de São Paulo. 9h23.
Jornal da CBN.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, liberou para julgamento a ação penal que tem como réu o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, por suposta coação no curso do processo. Essa acusação está relacionada à atuação do ex-parlamentar nos Estados Unidos em defesa de sanções contra autoridades brasileiras. Depois da liberação do caso, o presidente da primeira turma do STF, ministro Flávio Dino, marcou o julgamento para o dia 16 de junho, às 14h. A análise será feita de forma presencial pelo colegiado. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que alega que Eduardo Bolsonaro atuou nos Estados Unidos para pressionar autoridades brasileiras e influenciar processos relacionados à tentativa de golpe de Estado. Segundo o procurador-geral Paulo Gonê, o ex-parlamentar articulou medidas internacionais, incluindo sanções e restrições diplomáticas, com o objetivo de constranger ministros do Supremo Tribunal Federal e beneficiar aliados investigados. A defesa, conduzida pela Defensoria Pública da União, contesta a acusação e pede a absolvição do deputado. Então, agora, julgamento já tem data marcada, vai ser no dia 16 de junho, às 14h. 9h25.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Doutor Luiz Fernando Correia, ao vivo conosco. Bom dia, doutor.
Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Para falar, doutor, a respeito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ter determinado o recolhimento de um lote da água mineral Cristal. Aliás, por causa de suspeita de contaminação com aquela mesma bactéria que tinha aparecido nos produtos IP, né, doutor?
É isso mesmo, Cássia. A resolução da Anvisa recolhe esse lote de mais de 370 mil garrafas de meio litro, né, da água cristal, mas é importante a gente entender uma coisa. Primeiro, essa bactéria, a Pseudomonas aeruginosa, é uma bactéria que existe no meio ambiente, mas ela tem uma característica específica. Ela adora umidade. Então, o que tem isso em comum? As pessoas estão pensando, poxa, mas é a mesma bactéria da história do detergente de um pouco mais de, sei lá, quase um mês atrás, né, uns 20 dias? É a mesma bactéria. Por quê? Porque ela, como eu falei, ela adora umidade. Então, qualquer instalação industrial que utilize água, obviamente, para a produção do produto, vai ter cano, vai ter depósitos, vai ter estruturas de passagem com válvulas e essas coisas todas. Se isso não tiver um cuidado extremo com relação à esterilização desse ambiente, essa bactéria pode se criar ali. E ela adora, ela é capaz de se criar em qualquer umidadezinha. É um pesadelo dentro de hospitais, às vezes, né? Porque pequenos potes de água podem ser o suficiente para que, obviamente, entre em contato com o paciente, né? Ficar ali muito tempo. Não é de uma hora para outra, mas se ficar acumulada aquela aguinha ali, ela pode se criar. E essa bactéria, ela é importante a gente prestar atenção nela, porque nas pessoas, na maioria das pessoas, que tiver saudável, pode até ter algum transtorno, mas vai ser uma coisa muito passageira. O problema é justamente em quem tem imunidade comprometida. Seja porque está internado há muito tempo, seja porque tem uma doença que debilita as suas defesas, tratamento de quimioterapia, pessoas que passaram por transplante, que obviamente tem que modular a sua imunidade para poder conviver com o transplante. Crianças, nas gestantes que têm uma imunidade diferenciada pelo próprio estado da gestação, pode sim, a infecção pelo pseudomonas pode levar a problemas como abortamento, como perda do feto, enfim, então é um problema grave. E o outro ponto importante dessa história da água mineral que eu acho interessante é a gente ver a vigilância sanitária funcionando, né? Funcionou no caso do detergente, que já tinha sido um processo de, enfim, uma contaminação no ano passado, vieram acompanhando e chegaram no que aconteceu e resolveram os problemas. E nesse caso é diferente, é a coleta de rotina de material que está na, produto que está na prateleira, que é coletado pela Anvisa e é checado. Então, é importante saber que o sistema funciona independente de qualquer outra coisa, né? E todos os ruídos que a gente escutou durante a história do detergente. Isso é muito interessante. É importante ressaltar que esse caso é restrito a um lote específico, mais uma vez, porque é aquilo que eu estou falando, é o processo de produção e vazamento. Faz um lote de produto, se estiver contaminado, o lote inteiro é contaminado. Depois você trata, resolve o problema e depois, a partir daí, provavelmente vai poder produzir normalmente. Então isso é interessante a gente lembrar, porque são casos distintos, obviamente, o detergente e esse agora, porque uma foi um acompanhamento a partir de uma coisa, de uma detecção lá em novembro do ano passado, e agora, enfim, a interdição, que aí foi da unidade inteira, né?
Uhum.
Então, é isso. É para isso que existe vigilância sanitária, é para isso que existe controle de qualidade. É lógico que o controle de qualidade é interno, do próprio fabricante. E a vigilância sanitária checa de vez em quando o que está acontecendo. Não tem como checar tudo que é produzido no país, mas vai fazer essas checagens aleatórias e eventualmente vai encontrar esses produtos com problema. Importante para quem está ouvindo a gente, procurar o lote, se você tiver comprado essa água cristal sem gás, recentemente, é importante a água sem gás, tem o lote LZ1VAL200-127. Isso aí também, esse número está bastante disponível na mídia.
Sim.
Fabricação em 20 de janeiro de 2026. Se você tiver, por acaso, comprado essa água, você entra em contato com a empresa para fazer a devolução e ter o reembolso. E importante, gente, A informação que a gente tem é que mais de 95% do lote foi recolhido. Então, a quantidade de água sem gás contaminada, eventualmente contaminada, exposta, é relativamente pequena dentro dessa enorme quantidade de produção. Mas é isso, gente. É muito bom ver a vigilância sanitária funcionando, para as pessoas entenderem o que é a vigilância sanitária, por que ela é necessária para controlar, para poder garantir a saúde da gente. E, enfim, faz parte do processo de industrialização e de produção de qualquer coisa. A gente precisa garantir que isso é bem feito. Então, essa é a grande notícia, eu acho.
Sem dúvida, doutor. Muito obrigada. A gente volta a conversar amanhã. Até lá.
Até amanhã, Cássio, ouvintes. Aproveitem o feriado.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Feira, 4 de junho de 2026. As equipes de governo e da diplomacia analisam estratégias para tentar derrubar as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos exportados pelo Brasil. Uma das apostas do Planalto é a possibilidade de um encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, um encontro do G7 entre os dias 15 e 17 de junho na França. Enquanto isso, autoridades diplomáticas tentam estabelecer uma comunicação direta entre os dois. Lula já declarou que espera um telefonema do americano. Meninas de 8 anos a adolescentes de 17 tiveram 822 mil bebês no Brasil entre os anos de 2019 e 2023. É o que revela o relatório nacional do Observatório Criança Não é Mãe. Isso significa que no período 450 crianças e adolescentes deram à luz todos os dias no país. 45 tinham menos de 15 anos. Entre 2019 e 2024, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação registrou quase 400 mil ocorrências de violência contra meninas de 8 a 17 anos. Cerca de 140 mil foram casos de violência sexual. 22 mil episódios coincidiram com gestação. Nessa semana, o Senado aprovou, em votação relâmpago, um projeto que dificulta o aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de estupro. A votação simbólica ocorreu com o plenário esvaziado e durou apenas 1 minuto e 40 segundos. O decreto legislativo segue direto para promulgação pelo Congresso Nacional e entra em vigor sem a necessidade de sanção do presidente Lula. O texto já havia sido aprovado na Câmara e passou de forma acelerada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado na última terça-feira. No horário de Brasília, 9h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Acidentes agora na rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, entre São José dos Campos e Taubaté. O motorista encontra muito congestionamento do 138 até o 134 e também do 132, tudo muito travado, vale evitar até o 118, até a chegada a Taubaté, até um pouco antes ali da Governador Carvalho Pinto. Vale evitar esses dois trechos agora da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Em direção a São Paulo, boas condições ainda.
9h35.
Jornal da CBN.
Na ginga do Ronaldo, na arte do Pelé, como fez Romário com a bola no pé. Agora é a hora da nova geração. O povo quer o Hexa, pra cima seleção.
De Vavá a Zagallo, de Bebeto a Rivaldo, a presença dos jogadores nordestinos na seleção brasileira costuma ser definidora nas conquistas de uma Copa do Mundo pelo Brasil. Em todas as 5 vezes que o país foi campeão, a equipe contou com atletas do Nordeste em campo. Neste ano, o técnico Carlo Ancelotti escalou 5 nordestinos para jogar o Mundial. A reportagem de Pedro Aquino conta um pouco dessa história.
Música. Quando o assunto é a camisa amarela, a paixão é nacional. Mas a mística por trás das nossas maiores conquistas também teve um sotaque inconfundível. Em todas as 5 vezes que o Brasil colocou uma estrela no peito, havia o talento do Nordeste no vestiário. Na Suécia, em 1958, o mundo conhecia o Rei Pelé. Mas quem também estufou as redes 2 vezes na grande final foi o pernambucano Vavá, o Peito de Aço, ao lado do alagoano Zagallo, que fechou o placar de 5-2 em cima da anfitriã. 4 anos depois, no Chile, em 62, lá estavam eles de novo. Vavá cravou seu nome na eternidade como o primeiro jogador a marcar gols em 2 finais de Copa do Mundo consecutivas, selando o 3-1 para cima da Tchecoslováquia. Em 70, no México, a seleção que muitos consideram a maior de todos os tempos bailou em campo. Quem ditava o ritmo no meio-campo era Clodoaldo, nascido em Aracaju, em Sergipe. Foi dele a jogada que driblou 4 italianos antes do antológico gol de Carlos Alberto Torres. E o final, todos nós sabemos: Brasil tricampeão mundial. Mas foi nas décadas de 90 e nos anos 2000 que a presença nordestina virou uma verdadeira legião, consolidando de vez a força do futebol da região, que sempre foi tão apaixonado pela nossa seleção. Nos Estados Unidos, em 94, tínhamos o baixinho Romário, que fez dupla com o baiano Bebeto e embalou o mundo ao lado do conterrâneo Aldair, do paraibano Mazinho e do xerife pernambucano Ricardo Rocha, que teve papel fundamental na conquista do Tetra, como explica o jornalista e historiador Marcelo Cavalcante.
Ricardo, ele não jogou praticamente a Copa do Mundo 94, né? Ele foi convocado, jogou a partida de estreia contra a Rússia e depois se machucou. E a importância do Ricardo foi tão grande como liderança, no aspecto emocional pro grupo, todo mundo gostava dele, é um cara que agrega. Parreira disse, não, vai ficar, não vai ser cortado, vai ficar. Pra lembrar o torcedor, em 93, nas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil vivia um momento muito ruim. E num jogo aqui em Recife, contra a Bolívia, o Brasil goleou e ele que puxou a ideia de jogar com a mão, de entrar em campo de mãos dadas, né? E ficou marcado para aquela época, né? E Ricardo foi que trouxe aquilo ali, aquele clima de união, de força, né? Foi ele que destacou, assim, a questão de, ó, Recife a gente vai ganhar, em Recife vai ser a virada. E Recife foi a virada.
E em 2002, na Coreia e no Japão, a Bahia invadiu a Ásia com Dida, Vampeta, Júnior e Edilson. Mas o maestro daquela orquestra falava o mais autêntico pernambuquês.
Partiu Rivaldo, ainda ele, fez a finta, botou na frente, tocou para Rivaldo, perna esquerda, bateu, gol!
Brasil!
Copa do Mundo, artilheiro junto com Ronaldinho.
Rivaldo, o gênio silencioso de Pernambuco, foi o cérebro e a perna esquerda do Penta. O cronista e comentarista da CBN Recife, Léo Medrado, conta uma pequena história com Rivaldo e toda a sua admiração pelo 10 do Penta.
Rivaldo, um pernambucano que nos deixa muito orgulhoso. Me lembro de uma conversa com o Rivaldo quando ele estava pelo Palmeiras, uma conversa no aeroporto de São Paulo, e eu perguntando para ele: poxa, Léo, eu tô crescendo, tá melhorando, é um prazer enorme falar de um pernambucano que nos orgulha muito. Ele foi o melhor do mundo e ele foi, para mim, na melhor da Copa de 2002. Os RR, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno e Rivaldo, para mim, era o melhor de todos.
Agora, às vésperas de mais um Mundial na América do Norte, a geografia do talento não muda. Na busca pelo tão sonhado Hexa em 2026, a seleção carrega mais uma vez o peso da nossa região. Na defesa, temos o baiano Bremer e ainda no meio-campo, o seu conterrâneo Danilo Santos. Nas laterais, temos o fôlego do paraibano Douglas Santos e do maranhense Wesley, enquanto o ataque conta com o também paraibano Matheus Cunha.
Estamos com vocês na Copa do Mundo!
Seja pela técnica ou pela resistência, o Brasil inteiro sabe. Se o roteiro da história se repetir, a bússola do título também aponta, inevitavelmente, para o Nordeste. com sonorização de Evandro Chaves e colaboração de Marcelo Reis, do Recife, Pedro Aquino.
Falando de futebol, vai continuar falando de Copa do Mundo. E tem uma coisa que ninguém gosta quando o assunto é transmissão de futebol. Sabe aquele spoiler que é provocado pelo atraso nas transmissões? Pois é, de olho nos jogos da Copa do Mundo, torcedores estão recorrendo à antena digital. A tecnologia oferece o menor delay entre as opções disponíveis para acompanhar as partidas. A TV Globo lançou uma campanha para ampliar o acesso a estas antenas.
Há poucos dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, muitos torcedores já estão se preparando para evitar um dos maiores pesadelos de quem acompanha futebol pela TV: o spoiler do gol vindo da casa do vizinho. Como existem diferentes formas de transmissão, o tempo que a imagem leva para chegar ao telespectador varia bastante. Dependendo da plataforma, o atraso pode ser de vários segundos, o suficiente para que a comemoração de quem está assistindo por outro sistema revele o lance antes mesmo que ele apareça na tela. Para reduzir esse intervalo, muitos brasileiros estão recorrendo à antena digital, que permite assistir à TV aberta com menor atraso entre as opções disponíveis. As transmissões por TV por assinatura costumam ter um pequeno delay adicional. Já os serviços de streaming aparecem no fim da lista, podendo registrar diferença de até 30 segundos, dependendo da conexão e da plataforma usada. Como explica Eduardo Pousada, professor do Instituto Mauá de Tecnologia.
Sistemas analógicos são apenas limitados por questões de natureza física. São os mais rápidos que existem. Televisão digital seria a próxima, mas desde que esteja captando sinal com uma antena de televisão aberta. Quando nós vamos para serviços de assinatura, há um delay ainda maior. Os serviços de assinatura obtêm esses sinais a partir de quem está gerando o conteúdo. E, para terminar, os serviços de internet são os que vão dar um atraso um pouco maior.
Para receber o sinal digital, é necessário ter uma antena compatível, que custa a partir de R$ 30. Em aparelhos mais antigos, também pode ser necessário um conversor. O torcedor Rodrigo Mancha resolveu investir no equipamento para não correr riscos durante os jogos da seleção.
É a primeira Copa, né, que a gente lida com esse tipo de situação. E a alternativa que eu encontrei foi ter uma antena digital para cada aparelho da minha casa. Eu não sei se eu vou assistir os jogos em casa, mas se for o caso, eu vou colocar na antena digital, que eu não quero perder nenhum momento de emoção.
Em meio aos preparativos para o Mundial, a TV Globo lançou a campanha Fique Antenado, que busca ampliar o acesso dos brasileiros às antenas digitais, divulgar as vantagens do sinal aberto e orientar o público sobre a instalação. Do Rio de Janeiro, Pedro Borenberger.
Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
9h45.
Bate na catedral e o som penetra todos os portais. A igreja está chamando seus fiéis para rezar por seu Senhor. E sai o povo pelas ruas a cobrir de areia e flores as pedras do chão.
São os tradicionais tapetes de Corpus Christi, que são feitos em todo o Brasil. Agora a gente tem informação que está chegando de Minas Gerais, porque moradores de Belo Horizonte e de outras cidades históricas realizam hoje a confecção destes tapetes tradicionais de Corpus Christi. Quem traz a informação para a gente é a Ana Nunes. Bom dia, Ana.
Bom dia para você, Cássia. Bom dia para o ouvinte da CBN. Sim, nós estamos aqui na região central de Belo Horizonte, em frente ao Santuário Nossa Senhora da Boa Viagem, onde desde as primeiras horas da manhã, fiéis e voluntários se reúnem para uma das mais tradicionais ações de Corpus Christi. Estão sendo montados tapetes coloridos, feitos com serragem de todas as cores, Cássia, além de areia, flores e diversos outros materiais que estão sendo utilizados para a montagem desses tradicionais tapetes aqui em frente à igreja. Ao todo, mais de 1.000 voluntários são esperados ao longo do dia aqui hoje para participar dessa confecção dos desenhos que vão receber a procissão no início da tarde, noite desse feriado de quinta-feira. O trabalho começou aqui por volta das 7 da manhã e mobiliza pessoas de diferentes idades, viu? Crianças, adultos, idosos, todos aqui nessa mobilização que começou desde a madrugada e também enfrentou um momentinho de frio. Chegou aos 14 graus essa manhã aqui em Belo Horizonte. Uma dessas voluntárias é a Larissa Martins. Ela nos contou que participa dessa tradição desde que nasceu. Ela é natural de Curvelo, lá na região central de Minas, e veio para Belo Horizonte. E desde as 7:30 ela está aqui trabalhando na confecção dos desenhos.
A gente tem o cálice, né? Com a uva, os peixes, o pão. Que são símbolos da Igreja Católica. E a gente está colocando essa serragem mesmo para dar um destaque a mais no cálice, que é o símbolo hoje, né? Do corpo de Cristo. Os desenhistas vieram mais cedo, fizeram os desenhos. Aí às 7:30 a gente vem para preencher, para florir e alegrar os tapetes.
E Cássia, como você disse no início, além de Belo Horizonte, cidades históricas de Minas também promovem essas ações aqui. Uma dessas cidades é Ouro Preto, na região central. As celebrações acontecem desde a madrugada, também em Sabará, na Grande Belo Horizonte. São realizadas essas ações que, inclusive, terão 100 tapetes coloridos distribuídos ao longo de 600 metros de extensão ali na cidade. Então é isso, Cássia. Volto com você no estúdio.
Muito obrigada. Essa foi a Ana Nunes, às 9:48.
Nas varandas vejo as moças e os lençóis enquanto
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, a discussão é sobre como a inteligência artificial está remodelando a área de recursos humanos. Nosso convidado é Alexandre Pelais, professor e pesquisador sobre o futuro do trabalho.
O RH ainda está enxergando inteligência artificial como ferramenta para acelerar a sua operação. Né? Ainda não chegou neste lugar de observar que com a IA, com as informações que a gente vai ter acesso, a gente pode de fato transformar a gestão de pessoas.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Querem entender o amanhã? Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs, a inteligência artificial que fala onde você precisar.
As linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda da Via Mobilidade passaram a utilizar uma tecnologia inovadora no treinamento de agentes de atendimento e segurança e de operadores de trem. Por meio de uma roupa sensorial de cerca de 10 quilos, com limitadores de flexibilidade e óculos que simulam diferentes condições visuais, os profissionais conseguem vivenciar, na prática, os desafios enfrentados por idosos e pessoas com deficiência ao utilizar o sistema ferroviário. O objetivo da iniciativa é ampliar a percepção dos profissionais sobre a acessibilidade, empatia e acolhimento. A expectativa é que até o fim do primeiro semestre, mais de 1.200 colaboradores participem da experiência, que combina conteúdo teórico e atividades práticas. A ação integra o trabalho contínuo de aprimoramento da experiência dos clientes. A pesquisa contratual da concessionária mostrou que os clientes perceberam melhoria no auxílio ao embarque e desembarque, com avanço de 14%, e na presença de agentes para ajudar os clientes nas estações, com crescimento de 21%. Via Mobilidade, movendo São Paulo para frente.
Temperatura aqui na cidade de São Paulo tá subindo devagar hoje, não vai ser das mais elevadas não. A máxima é de 22 graus e agora nós temos 17.
Voe para onde as emoções vibram do início ao fim. Passe por Bogotá e pouse em Miami ou Nova York para continuar descobrindo a América do Norte. Explore nossas mais 160 rotas com tudo o que tem para oferecer. Avianca, o céu é de todos.
novo episódio do Mundo Corporativo já está em podcast. Nós entrevistamos Thiago Piovesan, CEO da Índigo no Brasil, sobre mobilidade urbana, experiência do consumidor e os novos papéis dos estacionamentos nas cidades.
Do ponto de vista de experiência do usuário, o estacionamento precisa se colocar como parte integrante daquele local onde ele vai visitar e oferecer tanta comodidade, tanta experiência, tanta complementariedade quanto o propósito principal, que seja um hospital, seja uma arena, seja um aeroporto, um evento, né? Ou até mesmo uma universidade, shopping center, por exemplo.
Ouça o Mundo Corporativo no YouTube, no Spotify ou no podcast mais próximo do seu celular.
Oferecimento Conta Negócio do Mercado Pago. Seu negócio tem tudo para ganhar.
CBN São Paulo.
Daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, CBN São Paulo, Pétria Chaves no ar, trazendo pra gente agora os principais destaques dessa edição. Bom dia para você, Pétria, tudo bem?
Bom dia, Cassinha, bom dia aos ouvintes da CBN, do Jornal da CBN. Em instantes, no CBN São Paulo, tô voltando de férias, já no feriadão aqui, assumindo hoje e amanhã o CBN São Paulo, para quem tá acompanhando as notícias da nossa cidade. Claro que a gente vai trazer um pouco de cultura, vamos falar sobre a grande festa do livro, que é a Feira do Livro aqui na capital, que acontece até domingo. Agora, Cássia, a gente tem um destaque muito legal, que com certeza você vai adorar. A gente vai falar no CBN São Paulo sobre o Prêmio Ciência para Todos, que é uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, e é uma premiação voltada a professores e estudantes dos anos finais do ensino médio e do ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo. E isso, esse prêmio busca incentivar o desenvolvimento de projetos científicos aplicados às realidades das comunidades escolares. A gente vai dar todos os detalhes sobre essa premiação importantíssima no CBN São Paulo de hoje. Então eu quero convidar todos os teus ouvintes para participarem e estarem comigo das 10 ao meio-dia ao vivo aqui na CBN. Cássia.
Daqui a pouquinho. Obrigada, Petra. Até já.
Até.
Jornal da CBN. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Bom dia, Dan Stubach.
Bom dia, Cássia, tudo bem?
Tudo jóia.
Quem mais está conosco hoje?
Ah, hoje nós estamos com o Teco Medina, o Zé Godoy não está com a gente, acho que ele está vindo para São Paulo, se bobear está no voo.
Pô, deve estar tá chovendo aí em São Paulo, aqui no Rio está chovendo.
Tá
no...
aqui está um dia super bonito, temperatura baixinha, mas uma manhã iluminada.
Ah, aqui no Rio nem combina com o Rio, tá chovendo, tá meio nubladinho, meio tristinho, por isso escolhi esta música daí.
Why mess around with strife? I never was cut out to step.
Combina, né? Combina. Sossegado. Ainda mais feriado, pra maioria das pessoas pode ficar em casa. Não é meu caso, que estou no camarim da Rede Globo.
Nem o meu.
Pronto.
Pronto pra
totalmente
gravar?
Totalmente pronto. Ah. Totalmente pronto pra gravar.
Muito bom. Teco Medina, bom dia pra você.
Oi, Cássia, bom dia. Bom dia pra todos.
Ah, gostei da música. Gostei da música, inclusive o nome da música. Give Me The Simple Life. Me dê a vida simples. Muito bom. O que vocês mais gostam da vida simples, do cotidiano? O que faz o dia de vocês melhor no cotidiano? Começando por você, Dan Stubach.
Encontrar pessoas legais, ficar sem pressa é bom.
Ficar sem pressa é
comer
num
lugar bom ou cozinhar, isso, acho que ter uma hora sem pressa, sabendo que você pode estar no lugar que você está tranquilamente. O Teco é mais simples que eu nisso.
Até com um cara mais resolvido, é. Eu sou mais agoniado.
Faz a sua alegria quando você pensa em momentos simples da vida?
Ah, tá com as pessoas fazendo coisas normais, né? Conversando. Enfim, eu gosto de rotina também, viu, Cássio? Eu gosto das bobagens de levar filho na escola ou fazer coisas cotidianas.
Eu adoro tudo isso também. Sabe o que eu gosto? Supermercado com tempo.
Aí você faz lista ou você vai ao Deus dará?
Ah, eu faço lista. Eu faço lista porque senão eu esqueço coisas importantes. Mas aí eu vou, leio os rótulos com calma, faço comparação dos produtos, escolho um supermercado que tem uma padaria gostosa, levo um pãozinho diferente pra casa. Delícia.
É, padaria, livraria são lugares bons de estar com tempo e tranquilo, né?
Muito bem. Padaria, livraria e Feira do Livro. A gente tá com a Festa do Livro aqui em São Paulo, no Pacaembu. Não. Até o próximo fim de semana. Inclusive, a gente vai ter o Zé Godoy por lá, tô sabendo, hein?
É, o que é estranho usar aí numa festa, né?
Ah, mas é uma festa diferente, que é Festa do Livro.
É, a gente não tá sabendo, pelo menos eu, porque ele não me convidou, então eu não tô sabendo.
Não te convidou?
Não, ele convidou você, Teco. Acho que ele vai falar no programa
Ele
amanhã,
convidou,
né?
Pro lançamento. Ele convidou para o lançamento do livro,
que é segunda-feira.
Que é segunda-feira, que vamos todos. É. Que é em Pinheiros, a gente vai falar mais...
Eu não vou aqui no Rio.
Ah,
vamos ver se ele vai chamar, não fala nada. Vamos ver se
ele vai chamar. Tá, vamos ver se ele vai chamar. Então tá bom, então a gente não conta para ele que você tá esperando esse convite que você não vai poder atender.
Isso, a Feira do Livro, que são vários encontros, todo mundo conversando, várias palestras e tal. Acho que tem uma delas com ele, né? Que é o lançamento do livro dele.
Muito bem, e hoje ele vai estar...
Muita gente legal.
Inclusive, ele vai estar no estúdio CBN hoje, que vai ser feito... da Feira do Livro do Pacaembu, em São Paulo.
É muito bom, eu estava na primeira Feira do Livro, fui com o meu cachorro, lembro, foi uma diversão, acho essas coisas muito legais.
Muito
todas
legal.
As feiras de livro, todas as coisas que propõem encontros, como a gente estava falando antes.
Maravilha. Outra coisa simples que a gente gosta é cinema, Teco Medina. Você vai falar da estreia do He-Man?
Pô, cinema é maravilhoso, e o cinema, né?
Muito.
E o cinema, pô, é das melhores coisas simples pra se fazer. É, o He-Man, primeiro, né? O He-Man é um... Eu nem sei o que, que ele é, se ele é um herói, mas ele é uma coisa da nossa geração, né? Ali do show da Xuxa, né? Era um desenho famoso.
Sou invencível.
Depois pois é, teve essa música do Trem da Alegria... É. Teve essa música do Trem da Alegria também, é verdade. Eu descobri que o He-Man, ele só foi famoso, ou foi mais famoso aqui no Brasil, né? Do que no resto do mundo.
Olha, eu não sabia disso.
Mas enfim, vai sair o filme, estreia hoje o filme do He-Man, o live action. Por conta disso, tem duas brasileiras, né, entre aspas, né, no filme, né, a Camila Mendes e a Morena Baccarin,
uhum.
que faz o Deadpool, né, e a Camila Mendes faz a Tila. O pior, Cássia, é que falam que o filme ficou bom, o que é estranho. Mas tem um grande elenco, tipo, Idris Elba faz o filme, o Jared Leto faz o Esqueleto. É, vai bombar, né? Provavelmente vai bombar, vai pegar muita gente aí, nostálgico, muita gente infanto-juvenil. Eu pretendo esperar chegar em algum lugar na TV, não sei se vale até o cinema pra isso. Mas eu gostava de He-Man, confesso que nunca foi meu desenho preferido, mas eu que era fã do show da Xuxa, esperava a hora do He-Man. E já vou lançar aqui, já fui ao futuro e voltei. Como esse filme deu certo, né, em termos de bilheteria, haverá o filme da She-Ra.
Olha, verdade. Eu acho que precisa.
E a She-Ra, será feita por uma Margot Robbins da vida.
Eu acho que você mais uma vez vai acertar em um desses palpites que você traz lá do futuro. Eu apostaria nela também. Queridos... grande abraço para vocês. Nós voltamos a conversar amanhã, combinado?
Fica bem, Cássia. Bom feriado para todos.
Combinado.
Obrigado. Bom feriado. Participaram deste Jornal da CBN o He-Man, o Pascoal Júnior, o Carlos Greco e a Letícia Valente. Eu volto amanhã às 6 horas e espero por você.
Apresentação, Cássia Godoy.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de junho de 2026, o Tribunal do Júri condenou o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pelo assassinato do menino em Riborel. Os jurados também decidiram que a mãe do menino, Monique Medeiros, deveria responder por homicídio culposo. A juíza responsável pelo caso, Elizabeth Machado Louro, concedeu perdão à ré com um argumento de que a morte do filho e os ataques sofridos ao longo dos últimos 5 anos já impuseram um enorme sofrimento. A magistrada avaliou que as acusações contra Monique são resultado de misoginia. Apesar disso, a mãe de Henri foi condenada a 1 ano e 4 meses de prisão por omissão. Como Monique já está na cadeia há mais tempo que isso, a pena foi considerada cumprida. As defesas do pai do menino Henri e de Jairinho disseram que vão recorrer. O julgamento de 11 dias foi o mais longo da história do estado do Rio e terminou por volta das 2 da manhã de hoje. Moradores de Belo Horizonte e de cidades históricas de Minas Gerais realizam hoje a confecção dos tradicionais tapetes coloridos de Corpus Christi. Os desenhos são produzidos com serragem, flores, areia e outros materiais. Em Sabará, são 100 tapetes coloridos distribuídos ao longo de 600 metros de extensão. Foram utilizadas 4 tonelagens de serragem tingida de 10 cores. Horário de Brasília, 10:03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN São Paulo. Apresentação, Pétria Chaves.
10:04. Muito bom dia para você que acompanha o CBN São Paulo desta quinta-feira, feriado nacional, quinta-feira, 4 de junho de 2026, feriado de Corpus Christi. Eu, Pétria Chaves, com você aqui numa edição extra, voltando de férias e assumindo aqui hoje e amanhã o CBN São Paulo, enquanto Marcela Lorenzetto está de folga, Marcela, né? Merecidas folgas, é claro. Também Guilherme Muniz de folga também, ou Guilherme tá por aí? Tá bom, estamos aqui até meio-dia no CBN São Paulo, acompanhando as notícias da nossa cidade, trazendo para você muita informação sobre circuito cultural também, o que nós podemos fazer nesta quinta, nesta sexta, no final de semana. Vamos falar com você aí a respeito da Feira do Livro, essa grande festa do livro, da literatura na capital paulista, coisa mais linda. Já tive lá 2 vezes, já tive 2 participações. Participei da Feira do Livro no sábado passado, numa mesa com Alexandre Coimbra Amaral, falando sobre o meu livro, falando sobre o livro dele também, Pascoal Júnior. Lotadaça a feira, coisa mais linda. Também tive lá na terça-feira com o caçador de tendências André Carvalhal, falando sobre o meu livro dele, falando sobre livros, falando sobre palavra, transformação. E hoje a gente vai trazer para você aqui alguns destaques de mesas, de conversas lindas que vão acontecer lá na Feira do Livro. Afinal de contas, uma das vocações aqui da Rádio CBN é falar sobre o intelecto, é falar sobre palavra, é divulgar e dar espaço para quem escreve lindas obras. E a gente vai trazer isso para você hoje aqui, certamente ao longo do programa de hoje. Vamos falar também sobre cultura, premiação para escolas, para educadores e estudantes. Acompanha aqui o CBN São Paulo para saber mais detalhes. Eu já dei uma palhinha aqui contando para Cássia Godoy durante o Jornal da CBN. A gente vai falar sobre o prêmio Ciência para Todos, então fica com a gente para saber um pouquinho mais. Vamos falar sobre circuito cultural também, agenda cultural, peça com a atriz Flávia Garrafa. Flávia Garrafa vai estar comigo hoje aqui no CBN São Paulo, conversando sobre a peça, a comédia Faça Mais Sobre Isso, que tem temporada popular no Teatro Ruth Escobar. O que mais, Ellen Menezes? Trazemos muitas notícias também. A gente deixa aqui o recado para o nosso ouvinte que quiser participar com algum destaque, algum registro. Se você está indo viajar agora, tá pegando congestionamento, pode mandar mensagem aqui pra gente, tanto no meu e-mail, petri@cbn.com.br. Você também pode participar com a gente mandando o seu destaque pelo WhatsApp da CBN no 11 999 11 9981. O que mais? Eu deixei também um destaque para você nas redes sociais, lá no meu Instagram, no @petriachaves. Eu sei que muitos dos ouvintes da CBN gostam de usar essa plataforma para conversar com a gente. Então, você que tá no Instagram, no @petriachaves, você também pode, ao longo do CBN São Paulo, enviar sua mensagem para mim, tá? Lá no direct ou na fotinho que eu deixei ali destaque, falando sobre o programa de hoje, ao longo dessa quinta-feira. Também vou trazer os destaques dos ouvintes que estão participando ali. Recado tá dado, esse é o CBN São Paulo de hoje, as notícias da nossa cidade, os destaques, prestação de serviço, circuito cultural, tudo isso para você ficar bem informado e pra gente também poder bater aquele papo gostoso aqui nessa manhã na CBN. 10:08 agora.
CBN São Paulo, apresentação Petria Chaves.
Começamos o giro com a reportagem CBN, as notícias importantes desta quinta-feira. Abrimos o giro com a nossa reportagem, repórter Guilherme Menezes comigo. Guilherme, bom dia.
Oi, Pétria, bom dia para você e para todo mundo ligado na CBN. A Justiça de São Paulo negou o pedido de liberdade apresentado pela defesa de Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, apontado como chefe da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. A decisão mantém a prisão preventiva decretada contra ele na Operação Vernix, investigação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro da facção. No habeas corpus, Bruno Ferrulho Rita, advogado de Marcola, sustentou que a prisão preventiva seria desnecessária porque Marcola já cumpre pena na Penitenciária Federal de Brasília em regime de segurança máxima. Para a relatora, os elementos reunidos na investigação indicam, ao menos em análise preliminar, a persistência de atuação criminosa, mesmo durante o período em que o investigado esteve encarcerado em Unidade Federal de Segurança Máxima. A Operação Vernix, iniciada em 2019, investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a organização utilizaria uma transportadora de carga sediada em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, para movimentar recursos e dificultar o rastreamento dos valores. Além de Marcola e familiares, a operação também teve como alvo a influenciadora Deolane Bezerra. Conforme a investigação, duas contas bancárias utilizadas no esquema estariam registradas em nome dela. Na semana passada, a defesa de Marcola afirmou que não conhece Deolane e negou qualquer participação nos fatos investigados. Deolane foi presa na sua casa em Barueri, na Grande São Paulo, no dia 21 de maio deste ano. Em nota, a defesa da advogada ressaltou a inocência de Deolane e afirmou que os fatos serão devidamente esclarecidos. Pétria.
Muito obrigada. As informações com o repórter Guilherme Jimenez. Nós trazemos atualização também sobre todos esses assuntos que a gente traz aqui no início do CBN São Paulo para você ao longo da nossa programação. Destaque também da reportagem nessa manhã: um homem invadiu um condomínio e tentou estuprar uma mulher dentro do apartamento dela em Barueri. Após aplicar um mata-leão no criminoso, ela conseguiu fugir e o indivíduo foi preso.
Uma nutricionista de 35 anos sofreu uma tentativa de estupro por um estranho que invadiu o apartamento dela em um condomínio residencial de Barueri, na Grande São Paulo. Ela reagiu e conseguiu impedir o ataque após 20 minutos de luta corporal e aplicar um mata-leão no criminoso. Toda a ação do criminoso para entrar no apartamento foi registrada por câmeras de segurança. O caso aconteceu no último dia 23. As imagens mostram Wellington de Oliveira Santos, de 37 anos, entrando no condomínio ao aproveitar a saída de um morador. O acesso é controlado por reconhecimento facial. Na sequência, o homem passa por baixo da catraca da recepção sem ser percebido pelos funcionários e segue para os elevadores. Pouco depois, aparece chegando ao 18º andar, onde mora a nutricionista. A vítima, Jéssica Soares, de 35 anos, dormia quando percebeu a presença do suspeito dentro do imóvel. Wellington teria feito menção de estar armado e passou a agredir Jéssica, que reagiu e por cerca de 20 minutos esteve em luta corporal. Jéssica Soares falou sobre o caso nas redes sociais.
É muito doloroso saber que nós mulheres muitas vezes a gente não está segura nem dentro da nossa própria casa. Por isso eu queria muito pedir para vocês aqui que redobrem a atenção e aprendam a se defender. Isso salvou minha vida. Eu consegui reagir, o que me traz um pouco mais de paz nesse momento é saber que ele está preso, que ele não conseguiu fazer nada pior.
O homem foi preso em flagrante por tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio. Na manhã do crime, Jéssica estava sozinha no apartamento. O namorado havia saído para participar de um evento escolar da filha. Como ele não tinha as chaves do imóvel e pretendia retornar depois, deixou a porta apenas encostada. Jéssica disse que o estuprador dizia que a acompanhava há um tempo, mas ela disse nunca tê-lo visto antes. A defesa da nutricionista estuda acionar a justiça contra o condomínio por graves falhas de segurança que permitiram a entrada livre do criminoso no local. De São Paulo, Luiz Del Boni.
Dez horas, 13 minutos, a situação das estradas que cortam São Paulo, muita gente decidiu viajar. E o tempo tá bom em São Paulo, né? Tá gostoso para quem vai ficar e para quem vai viajar também. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a previsão do tempo também. Mas o Guilherme Gimenez volta comigo para informar para a gente qual é a situação das estradas agora, Guilherme.
Isso mesmo, Petri. A situação complicada em algumas estradas já para quem sai de São Paulo e vai no sentido, por exemplo, do Rio de Janeiro, pela rodovia Presidente Dutra. O caminho está congestionado agora pela Dutra nessa direção, ali entre São José dos Campos e Taubaté. Na passagem ali por Caçapava, principalmente, o motorista vai pisando no freio desde o 136 até a aproximação com o quilômetro 126. Tem registro de acidente nesse caminho, por isso o motorista perde tempo. E lá na chegada a Taubaté, mais redução de velocidade, caminho só libera depois do quilômetro 112. Também problemas agora para quem sai de São Paulo e vai no sentido Belo Horizonte pela rodovia Fernão Dias. Mais de 18 quilômetros de congestionamento na passagem por Atibaia. Caminho só libera mesmo lá na aproximação com o quilômetro 25. Depois do 25, já na chegada a Bragança Paulista, boas condições pela Fernão. E no sentido São Paulo, Fernão Dias e rodovia Presidente Dutra com boas condições ainda. Pétria.
Obrigada, Guilherme. A gente vai monitorando a situação das estradas. Se por acaso você aí que está acompanhando a nossa programação aqui na CBN, se você tiver algum flagrante, algum registro ou congestionamento também, se estiver enfrentando algum tipo de congestionamento, pode mandar sua mensagem para cá. Como eu disse aqui no começo do programa, o nosso WhatsApp é o 11 99911 9981. Você também pode mandar a sua mensagem para mim no e-mail petri@cbn.com.br e a gente vai monitorando e trazendo informações aqui, o Guilherme Gimenez, ao longo da programação, comigo aqui trazendo informações para você sobre a situação das estradas. E para falar a respeito de movimentação também, de quem, para quem está saindo, para quem tem alguma dúvida em relação aos terminais rodoviários aqui de São Paulo, eu converso agora com a porta-voz da Socecam, a Karen Sena. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente para falar a respeito dessa movimentação nos terminais rodoviários nesse feriado de Corpus Christi. Para você que ainda não decidiu se vai ou não viajar, pode ir para a rodoviária, pode, enfim, fazer o seu trajeto aí para litoral, para litoral norte, para o interior. A gente daqui a pouquinho vai conversar com a Karen Sena, que é porta-voz da Socicam, contando para a gente a respeito da movimentação nos terminais rodoviários nesse feriado. Você pode ir mandando mensagem para a gente. Inclusive, estou recebendo muitas mensagens aqui dos ouvintes saudosos no YouTube, da rádio. Surpresas também, Pascoal, com a minha volta? É, porque eu estava um mês fora. Dos revistas CBN. Aí volta de repente, hoje não é sábado, é quinta-feira, e aí todo mundo pegou de surpresa, né? Mas eu quis fazer essa surpresa. O Juan Córdoba tá aqui, a Fátima Morales Sanches, a Psi Zenaide Renata, ela fala assim, Pascoal, Rio de Janeiro te ouvindo! Ouvintes não só de São Paulo, Rio de Janeiro, que coisa mais maravilhosa. E ela vai acompanhar também a nossa programação no final de semana. Vocês que esperam a Revista CBN, que eu tô fazendo um Revista CBN mais do que especial para todo mundo aqui, sábado e domingo. Me segura, agora que eu tô de volta, tá? Segue participando aqui com a gente, manda sua mensagem para cá no petria@cbn.com.br. 10 horas e 16 minutos agora.
CBN São Paulo.
Quer saber todas as novidades e atrações que ocorrem na capital paulista? Então acompanhe todos os conteúdos no Hub Acontece em São Paulo, no site de O Globo. Acontece em São Paulo. Apoio Prefeitura de São Paulo.
Qual é a expectativa do fluxo nos terminais rodoviários nessa quinta-feira, também sexta, em todo esse feriado de Corpus Christi? Eu converso agora com Karen Sena, que é porta-voz da Socicam, que administra os terminais rodoviários, e ela conversa e conta um pouco pra gente sobre essa movimentação. Karen, bom dia.
Bom dia, Petra. Tudo bom?
Tudo ótimo. Conta pra gente sobre a movimentação, para quem ainda não decidiu se viaja ou não nesse feriado de Corpus Christi. Conta pra gente a movimentação dos terminais rodoviários nesse feriado.
Claro, olha, são mais de 500 mil de pessoas aí que vão estar tanto embarcando quanto desembarcando pelos três terminais rodoviários aqui da capital paulista. Então, a gente está falando de Tietê, Barra Funda e Jabaquara. Vale lembrar também que o pico, Petria, já deu uma diminuída, né? Era mais ontem à noite e hoje pela manhã. A gente vê aqui, por exemplo, aqui no Tietê, que o movimento já está começando a diminuir. Então, quem está pensando em viajar agora à tarde é uma ótima ideia.
E para Barra Funda e Jabaquara também, Karen?
Também. O fluxo vai começando a diminuir aos poucos, né? Talvez no Jabaquara a gente ainda tenha ali uma intensidade maior, porque como é somente litoral sul e são destinos mais próximos, ainda tem muita gente que ainda vai viajar durante o dia de hoje e talvez amanhã também. Mas o fluxo, tanto no Tietê quanto na Barra Funda, já está ficando um pouquinho menor.
De ontem para hoje, nenhum incidente para os passageiros?
Não, até o momento nenhum incidente. A gente tem à disposição mais de 1000 ônibus extras, então ainda temos viagens para todos os destinos, principalmente para os destinos mais procurados. E aí a gente pode colocar aqui ao interior e litoral de São Paulo, cidades do sul de Minas, Curitiba, Belo Horizonte, Angra dos Reis e Rio de Janeiro.
Ai, que delícia. Sul de Minas, Gonçalves, né? Aquela coisa, todo mundo vai pro meio do mato, delícia. Agora me conta uma coisa, no retorno, Karen, quais são as orientações? Porque também a movimentação deve ser bastante intensa, provavelmente o quê? Sábado à noite ou domingo? Qual é a previsão da Socicam?
Exatamente. Normalmente a gente tem ali uma volta mais intensa, um fluxo maior durante o domingo à noite. Então, a partir do fim da tarde ali do domingo até meia-noite, mais ou menos, a gente tem um fluxo muito mais intenso. A dica sempre é chegar com antecedência ao seu embarque, não esquecer a sua documentação original com foto, tanto da criança quanto do adulto. A criança, ela precisa também ter a sua documentação obrigatória. Sua bagagem, né? se puder etiquetar, se puder deixar ali o seu nome com cadeado, também é super importante para que não tenha nenhum tipo de problema no retorno e na entrega, né, da sua bagagem. E também a questão de passagens. Caso a pessoa consiga comprar online e evita, né, esse trajeto até a rodoviária com muito tempo de antecedência, é melhor ainda, que aí ela consegue chegar aqui com pelo menos uma hora de antecedência, tanto aqui ou quando ela estiver voltando para a capital paulista. Então, essas são dicas aí super importantes para que os nossos passageiros possam ter uma viagem tranquila e confortável.
Karen, você falou sobre viagens com crianças. Quais são as recomendações de documentação, inclusive se um avô ou avó está viajando com a criança, ou se uma mãe está viajando sem o pai? Qual é a documentação necessária e orientação para os nossos ouvintes?
Claro, os menores de 16 anos, eles precisam de autorização para estar viajando desacompanhados ou com terceiros. Então, se vai só a mãe, sem o pai, ela precisa dar autorização do pai autenticada em cartório. Essa documentação, ela é disponibilizada pelas próprias empresas de ônibus. Então, quando você compra uma passagem, lembrando que até 5 anos a criança ela não paga, né, passagem. Então, quando você compra uma passagem e você vai viajar com uma criança, e você vai, é um terceiro, né? Ou você é uma avó, ou você é uma tia, você precisa da autorização, tanto do pai quanto da mãe, autenticada em cartório. E esse modelo de autorização, as próprias viações entregam para quem vai viajar com a criança para que possa fazer uma viagem tranquila. Mas, além dessa autorização, precisa ter a documentação original com foto da criança. Se não tiver, certidão de nascimento para que possa embarcar com tranquilidade.
Perfeito. Fica aí então a recomendação para você que vai